programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade, aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa Vida, o assunto é ciência e ecologia, que faz parte de um programa de internacionalização da Universidade de Caxias do Sul. A semana que passou foi marcada por uma série de atividades acadêmicas voltadas ao público estudantil, mas aberta à comunidade, dentro do International Week, que é um programa que propõe vivências práticas de internacionalização, conectando os campi da região com seus mais diversos públicos, em palestras, experiências gastronômicas e imersões em cultura internacional e idiomas. Entre elas, esteve no evento o Science Talks, iniciativa do Museu de Ciências Naturais da UCS, que coloca a ciência para responder, em diferentes idiomas, a assuntos que geram curiosidade em geral. Nessa edição, os temas se relacionaram à percepção de mundo, ilusão de ótica e neurobiologia do estresse. O professor Guilherme Brambati Guzzo, coordenador do Museu de Ciências Naturais da UCS, biólogo, mestre em zoologia e doutor em educação em ciências e matemática, ampliou o assunto em entrevista ao programa. Confira. Professor Guilherme, tudo bem? Bom dia, como vai?
Oi, Beverly, bom dia a você e a todos os ouvintes da Rádio São Francisco.
Obrigada por nos atender. Professor, eu sei que tem um momento especial, que eu já tinha comentado aqui com a audiência, nós vamos viver a partir de domingo, né, toda uma semana na Universidade de Caxias do Sul, de um processo de internacionalização em que se fomenta esses processos de globalização, de pesquisa, de fomento ao cérebro brilhante, mas também de muito fomento à ciência, né, aquilo que é a produção cultural da mais alta qualidade, que é aquilo que se faz nas universidades, né? Tecnologia de ponta, pensamento de ponta. E, obviamente, a ciência vem nessa pegada. Como o International Week vai também estar a favor das ciências naturais, digamos assim?
Sim, bom, Beverly, como você comentou, né? International Week é um evento que a UCS tem desenvolvido e que ele celebra a diversidade de culturas, línguas, tradições e conecta, né, pessoas de diferentes culturas nesse evento. E a ciência, ela fica também, faz parte dele. E o museu, ele tem participado desde da primeira edição da International Week, promovendo, eventualmente, mostras fotográficas, visitas mediadas em inglês, em espanhol. E esse ano a gente tem uma novidade, que é a primeira vez que nós criamos um novo evento dentro do International Week, que é o Science Talks, que são palestras com professores, pesquisadores de fora do Brasil. Esse ano a gente tem um professor e uma professora canadense e um professor mexicano. E a ideia é que eles tragam para a gente os temas das pesquisas que eles desenvolvem de uma maneira que seja acessível ao público que nos acompanha.
Claro. Professor, tem, claro, obviamente, além, né, de falar em outras línguas, tem toda uma produção de conhecimento que fica ali no Museu de Ciências Naturais e uma quantidade de outras produções de conhecimento que estão ligados, né, à preservação da vida. Porque quando a gente fala em um museu, a gente está falando de vida. Vida, natureza, preservação das espécies, inclusive a nossa, né? Professor, eu queria pegar esse gancho aqui, né? Já que também a tua formação é em biologia e outras áreas ligadas, né, à questão da vida, nós estamos vivendo, quem sabe, um marco em que a gente discute a preservação da vida humana no planeta. A gente tem essa confusão, nessa cacofonia. Ai, o mundo vai acabar, os desastres não vão acabar com o planeta, vai acabar, talvez, né? Se há alguma possibilidade de extinção, quem tem risco de extinção é a espécie humana. Então, eu queria que o senhor pudesse discorrer um pouquinho sobre essa analogia, né? Se há algum risco, não é um risco do planeta em si, mas sim da própria espécie, é isso?
E primeiro, Beverly, comentaste que você fala algo muito interessante sobre a questão da importância dos museus, né? Museus, eles são não só de qualquer área, museus de história, de arte, o nosso, de ciências naturais, eles são uma instituição que ela é fundamental em diversos âmbitos, né? Da pesquisa, do ensino, da preservação da memória natural, no nosso caso. E aí, conectando com o que você perguntou depois, a gente tem alguns desafios bem grandes, né? Talvez o principal e o mais complicado para resolver é o das mudanças climáticas que a gente tem enfrentado. E, de fato, acho que a gente tem já visto muita coisa diferente com relação ao clima que nós estávamos acostumados há décadas atrás, né? E não só no sentido assim que a nossa percepção disso ocorre, a gente tem dados científicos bem robustos que nos indicam que o clima tem mudado e que ações humanas elas são as principais responsáveis por isso. Então, acho que os grandes desafios que a gente tem pela frente, de alguma maneira, tentar mitigar esses problemas, né, tentar encontrar formas de reduzi-los, né, de gerenciá-los, mas inevitavelmente vão acontecer coisas bem complicadas, né, trágicas. Inclusive, a gente tem tido uma prévia delas, né, uma exposição a elas, considerando a enchente que nós tivemos recentemente aqui no estado e outros desastres naturais, ondas de calor que muito provavelmente também acontecerão em um número maior, uma proporção maior, né, por mais dias, por um maior tempo. Então, isso aqui no Brasil, na América, né, na Europa, também a gente tem visto verões que são bastante quentes. Os anos, né, se a gente pensar assim, os anos mais quentes já registrados na história são todos eles depois do ano 2000. Então, a gente tem tido e tem observado, né, uma tendência de aquecimento da Terra e ela vem com uma série de consequências, infelizmente.
Claro, professor, eu sei que eu já vou entrar também nas atividades que acontecem com base do museu, né? Que são muito interessantes, mas é para a gente poder entender a importância que tem esse tipo de atividades, né? Como International Week, como a possibilidade da comunidade participar para além só da vida acadêmica, né? De estudantes, de professores, de convidados, a comunidade pode também participar, pode conhecer. E ao entender o que faz um museu, por exemplo, de ciências naturais, a gente consegue também, quem sabe, até se organizar para visitar em outros momentos. O que eu quero dizer com tudo isso, professor, é que há no mundo, não necessariamente aqui o Museu da UCS, e nem talvez no Brasil, mas há alguns museus no mundo que se ocupam de contar histórias de momentos históricos. Por exemplo, né, a outra grande mudança climática que o mundo conheceu, isso da história conhecida, né, da história registrada, foi lá a Era do Gelo, que gerou uma grande movimentação, migração, movimento migratório, maior movimento migratório. E nós estamos vivendo algo, não sei se similar ou não, mas os especialistas têm dito que é parecido, né, com aquele grande fenômeno que aconteceu, que mudou a geografia, inclusive a geografia continental, né, professor? A gente brinca agora que temos uma série de terremotos acontecendo. Parece que a estrutura da Terra, ela vem mais uma vez se mostrando que ela vai se modificar. E nós não estamos nos preparando para acompanhar essas rupturas, essa fragmentação, que seja ela geológica, seja ela por uma questão climática de temperatura, né? Ou seja, nós talvez estejamos na iminência de viver uma grande transformação mais uma vez, e os museus vão contar essa história depois, né, professor?
Exato. Os museus eles têm Beverly acervos, né, científicos que podem conter então espécimes de animais, plantas, rochas, e eles são registros da biodiversidade, né, no caso das plantas e dos animais, de um determinado local. Então nós temos, por exemplo, o nosso herbário aqui da universidade, que ele tem dezenas de milhares de espécimes de plantas e muitas plantas que não são da nossa região, do nosso país, inclusive. Então, mas são registros de um organismo, de uma espécie que viveu ou vive em um certo lugar. Então, acho que os museus, uma das funções, né, nossas, né, que trabalhamos em museus é preservar a memória natural, nesse caso, e buscar formas de sensibilizar as pessoas com relação à importância da conservação da biodiversidade, né, de buscar maneiras mais saudáveis de interagir com a natureza, né, de tentar provocar o menor impacto possível. Acho que a gente junta essas duas coisas, né, a preservação da memória e também esse âmbito educacional de falar, tentar comunicar a ciência às pessoas de uma maneira a buscar sensibilização para a importância da conservação da biodiversidade.
Claro. Pensando agora nos temas, né, que estarão presentes aí no International Week e que tem correlação direta, né, com o Museu de Ciências Naturais, tem um tema ali bem interessante que é neurobiologia do estresse. A gente brinca, né, professor Guilherme, que estamos todos aprendendo, inclusive um novo idioma, né, estamos nos letrando para um tempo desafiante. Quem falaria, sei lá, 2 anos atrás, em injustiça do clima, em ansiedade do clima, e agora a gente fala em neurobiologia do estresse. Pode explicar um pouquinho o que é isso?
Bom, Beverly, Neurobiologia do Estresse vai ser a nossa palestra que ocorrerá na, se não me engano, na quarta-feira, dia 19, né, com o Angel, que é um biólogo mexicano. O Angel, ele trabalha com neurobiologia e a área de pesquisa dele é exatamente os efeitos do estresse, especialmente dos hormônios envolvidos, né, no estresse, no cérebro e no organismo. Então, o que, assim, o meu entendimento, eu confesso também, eu vou aprender junto com quem participar da palestra na quarta-feira, mas a ideia básica é mostrar que o estresse, na verdade, ele envolve uma série de, uma tormenta química, né? Como o Ángel comenta, a gente vai divulgar em breve um vídeo dos palestrantes também para divulgar o evento, e ele comenta nesse vídeo que o estresse, ele provoca uma chuva, uma tempestade de elementos químicos no nosso corpo, que podem provocar danos, inclusive a médio e longo prazo na gente, né? Então, a ideia basicamente é essa, é mostrar como o estresse, a ansiedade, especialmente a exposição contínua, né, a elementos estressores, ela pode provocar problemas no nosso organismo de uma forma bem geral.
Certo. Outra questão é a percepção de mundo, né, professor? A gente muitas vezes não tem uma ideia exatamente essas coisas que a gente estava falando aqui, que a gente pontuou umas ou outras, mas elas estão todas interligadas naquilo que a gente chama de tecido social que marca um tempo, um marco civilizatório, né? Então, pensando nisso, percepção de mundo, dá para dar um en passant também?
Sim, claro. Acho que as outras duas palestras, Beverly, da terça-feira, né, com o professor Rodney Schmaltz, e da quinta, que é a professora Nicole Anderson, que são ambos psicólogos da Universidade de McEwan, no Canadá, ambos trabalham com percepção. Acho que o ponto que une os dois é mostrar como muitas vezes aquilo que a gente acha que sabe, ou acha inclusive que vê ou que percebe, não é exatamente isso. A gente muitas vezes se engana, a nossa percepção, ela é falha, muitas vezes a nossa confiança, né, no nosso sistema de percepção sensorial, a nossa confiança, ela é muito maior do que a qualidade das informações que a gente consegue interpretar. Então, especificamente assim, na terça-feira, o professor Schmaltz, ele vai falar sobre a ciência dos fantasmas, que inclusive é um tema do livro que ele deve publicar em breve pela editora da Universidade de Columbia, né, nos Estados Unidos. E nele ele comenta sobre como muitas vezes a gente tem a percepção de ver coisas ou sentir coisas, e essa percepção, ela é derivada não da presença de algo como um fantasma necessariamente, mas muitas vezes de elementos como infrassons, como efeitos da expectativa. Alguém, por exemplo, a gente vê aqueles programas em canais a cabo das pessoas que entram em casas ditas como mal assombradas, e elas ficam na expectativa de ver alguma coisa, ou qualquer ruído assusta elas. Isso é um tema, inclusive, que ele vai tratar, a ideia da expectativa, de você ir para algum lugar com aquela inclinação a ver algo, torna você propenso de fato a ver ou sentir alguma coisa, mesmo que ela não esteja lá. E a palestra da professora Nicole Anderson, que vai ser na quinta-feira, né, no dia 20, ela trabalha especificamente sobre ilusões de ótica. Então, ela é uma psicóloga, que ela pesquisa o nosso sistema visual. E ela também vai apresentar algumas ilusões de ótica e, a partir delas, nos mostrar como aquilo que a gente vê ou que a gente imagina estar vendo não é necessariamente aquilo que está na nossa frente. Então, assim, em termos gerais, é isso.
E tudo isso que é muito interessante à luz da ciência, né? Tem explicação científica. Há um tempo atrás, muitas das coisas que a gente chamava de mistério, professor, a gente não tinha ainda instrumentos, né? Tecnologia, conhecimento, pesquisa fidedigna, comprovação, mas hoje já tem, né?
Exato, exato. A gente tem, assim, pesquisas que já são, assim, bastante detalhadas, né, e que muitas vezes elas complementam-se com outras pesquisas desenvolvidas. Então, no caso do professor Schmaltz, ele trabalha especificamente com a ideia do efeito da expectativa, e também como coisas como infrassons podem atrapalhar nossa percepção. Então, ele encontrou um caminho, pelo menos uma maneira de explicar parcialmente como a gente tem aquela sensação. Eu imagino que deve ter acontecido com muitas das pessoas que nos escutam agora, estar no lugar e parecer que tem alguém nos observando, por exemplo. Não necessariamente há algo naquele lugar. Pode ser que aquele lugar tenha, sei lá, uma entrada de ar ou algum local que tenha algum tipo de produção de algum tipo de som que a gente não detecta, né? No sistema, a gente não consegue ouvir, mas que de alguma forma afeta nosso sistema visual, por exemplo. Então a gente tem a percepção de ter alguém nos observando, alguma coisa assim. Então, como você disse, até um certo tempo atrás nós víamos tudo isso como algo inexplicado, ou nos apelávamos para explicações assim, que não são bem fundamentadas, né? Mas à medida que a gente consegue entender um pouco melhor, a gente consegue fazer sentido dessas experiências e também aprender mais sobre o nosso próprio, sobre o funcionamento do nosso próprio organismo, né? Acho que isso é outra coisa também bem legal da ciência, que ela provoca esse sentido de maravilhamento, a gente perceber como é que as coisas de fato são. Acho que isso é uma coisa super interessante e a gente vai contemplar isso nas três apresentações do Science Talks.
Bem bacana. Eu lembro de ter lido muito tempo atrás o livro Dança do Universo, do Marcelo Gleiser, que é um físico, né, astrônomo brasileiro, mas que há muitos anos está radicado aí em organismos. Enfim, ele mora nos Estados Unidos, mas trabalha, né, com universidades americanas e enfim. E nesse livro, eu nunca esqueço, professor, que tinha uma frase sobre a questão, né, do universo, né, aquilo que tem para fora, no espaço, e ele sempre dizia, né, que aquilo que a gente conhece é aquilo que a gente tem instrumentos para ver, né? Os instrumentos capazes de enxergar. Então, é o que a gente conhece, aquilo que a gente vê, toma por verdade. E o mesmo vale para essas coisas que nós estamos falando agora, né? Nossos instrumentos físicos, corporais, nossos cinco sentidos, também só são capazes de chegar até um ponto, né? Não mais do que isso. Mas a biologia, animal mostra que é possível. Golfinhos se comunicam muito mais, emitem ondas muito mais distantes do que a nossa voz, os cachorros, por exemplo, escutam muito mais do que nós escutamos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que a natureza, de uma forma geral, ela vai mostrando que é possível chegar mais longe, né?
Sim, e na verdade, à medida que a gente consegue também aprender formas de detectar coisas, por exemplo, e perceber influência de coisas que até então a gente não sabia ou não havia prestado atenção a elas, né? Influência de infrassom, por exemplo, e até efeitos psicológicos, né? Efeito expectativa, alguns tipos de vieses que a gente também conhece na literatura da psicologia cognitiva, por exemplo. Então, quanto mais a gente explora, mas a gente consegue compreender que existem coisas que a gente não conhecia tão bem antes, e acho que o conhecimento delas nos abre possibilidades de pensar alguns fenômenos de uma forma diferente, né? Como, por exemplo, essa questão de você perceber ou pensar ou sentir que há algo junto contigo, sei lá, numa sala, né, que você estaria sozinho ou sozinha. Então, acho que essas coisas são bem interessantes e nos permitem conhecer mais sobre a gente mesmo, a nossa forma de perceber o mundo também.
Claro, perfeito. Professor, dá para se dizer, né, em última instância, que tudo isso que a gente está falando, eu não sei se cabe dentro de um conceito de evolução da espécie, porque a gente sabe, né, que a espécie evolui, nós humanos também evoluímos, já deixamos de ter apêndice, por exemplo, nem todo mundo precisa mais do apêndice, né, enfim, de outros órgãos também, é uma quantidade de dentes, porque nossa alimentação mudou. Eu não sei se dá para se cabe nesse campo, né, se tens uma opinião formada sobre isso, dessas novas descobertas. Cobertas.
Na verdade, Beverly, assim, tudo que está conosco hoje e não muito provavelmente não começou nos seres humanos. Então, eu digo no seguinte sentido, que os ancestrais humanos eram primatas, né, primatas que viveram na África, na região provavelmente região central da África, e já tinham alguns tipos de comportamento que a gente vê, por exemplo, hoje na gente e em outros primatas que são parentes próximos nossos, como, sei lá, chimpanzés, gorilas, bonobos, orangotangos também, né, um pouco mais distante. Então, comportamentos que a gente vê, por exemplo, estresse, ansiedade, eles muito provavelmente são comportamentos que não apareceram nas pessoas hoje. São comportamentos que já estavam com a gente durante boa parte da nossa história evolutiva e que talvez isso já há professores, pesquisadores que trabalham com essa questão também, com o que eles chamam de psiquiatria evolutiva ou evolucionista, Provavelmente o efeito de estresse da ansiedade no hominídeo, por exemplo, de alguns milhões de anos atrás, não era tão ruim quanto é para a gente. Muitas vezes você está num estado de ansiedade ou de alerta constante, poderia, para os nossos ancestrais, significar a diferença entre viver e morrer, considerando que eles habitavam locais com muitos predadores. Então, na verdade, numa condição daquelas, o estresse e a ansiedade eram elementos positivos para a própria sobrevivência, né, dos animais na época. Hoje já não são. Então, muito do que a gente discute hoje com relação ao comportamento humano, percepção humana, ele é resquício da nossa evolução, ele é um produto da nossa evolução também, porque evolução, ela não desenvolve apenas a morfologia ou o aspecto externo dos animais, das plantas. A evolução, ela tem um impacto também grande no próprio comportamento, né, na nossa forma de perceber o mundo. Então, de certa maneira, sim, está ligado, sim, os temas que a gente vai trabalhar durante a semana no Science Talks, todos eles têm um histórico evolutivo, embora a gente muitas vezes não conheça isso muito bem, porque são também linhas de pesquisa mais recente, mas elas, né, muito provavelmente também são elementos e comportamentos que evoluíram e não estão presentes apenas na gente, né, nos seres humanos.
Você ouviu o professor Guilherme Brambati Guzzo, coordenador do Museu de Ciências Naturais da Universidade de Caxias do Sul. Essa entrevista foi concedida durante a semana, quando o evento ainda estava acontecendo. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem. Música.